que submoradia. Mas se você for lá examinar, é tudo favela. Você sabe disso, né? Mas eu, hoje o povo tem esse orgulho. Quando fala favela, eles ficam até felizes da vida, porque é o lugar que eles têm para não pagar um aluguel, Afonso. Porque o aluguel hoje, você sabe que é uma dificuldade tão grande.
Caríssimo.
O cara que ganha R$2.000, Afonso, paga R$2.000 de uma casa, ele come o quê? Então as dificuldades estão aí. E como nós temos um núcleo de submoradias que está chegando aos 50 anos ou um pouco mais, Afonso, eu acompanhei, porque tudo que tem lá hoje de benefício, de melhoria, de iluminação, de água, de correção, mão naquelas escadas, Afonso, é um trabalho desse vereador Zé Dias, do seu grupo de trabalho. Isso para nós é importante. Até agora, é na quinta-feira, com certeza estarei aí no CDHU em Campinas, para nós ver a reforma e como vai ser feito para cada família, Afonso, que está destinada a R$40.000 cada família. Eu quero ir lá saber tudo direitinho para acompanhar essas obras de perto. E agora nós temos mais uma notícia que o prefeito Gustavo Martinelli até passou para mim outro dia num evento aí, de mais 160 banheiros, né, que nós vamos ver também no núcleo de submoradias, no valor de R$40.000 para cada família. Importante. Isso é importante, Afonso, porque você vê quantas pessoas sequer não tem um chuveiro. Às vezes tem um chuveiro ali, a energia elétrica não é compatível com aquele consumo do núcleo, que ele é muito grande, não tem transformadores, e você vê que o sofrimento daquele povo é grande. Mas, Afonso, com certeza, eu estou atento e vou acompanhando o CDHU de Campinas e também pode ser do governo do federal, essas 160. Mas a gente vai acompanhar e vamos fazer de tudo, Afonso, um trabalho para mudar. Ali nós falamos de cores de ônibus. Ali nós vamos falar nas cores daquelas residências com a reforma. Porque, Afonso, 50 e poucos anos você não vê uma casa pintada no Jardim São Camilo. Que não tem CEP, Afonso. Não tem endereço. As vielas, sabe? Agora que nós estamos começando a fazer um trabalho de rede de água, canalizar, colocar hidrômetro da DAE, tudo gratuitamente, Afonso. Agora nós vamos entrar com a CPFL também para fazer um trabalho de colocar a rede primária ali dentro, com transformador, e dá uma qualidade de vida, de uma energia melhor, Afonso, porque não adianta você comprar um eletrodoméstico, aí uma televisão, a durabilidade dela para 5 anos, você compra, a energia é de graça, mas a energia chega das vezes 110, 120, 180, 300, aqui não...
Fora do controle.
Fora do controle. Então, Afonso, pode ter certeza que vai evoluir, e esse ano 2025 para nós vai ser de uma grande honra também para o ano 2025, 2026, 2027.
Se Deus quiser. Zé Dias, compareça sempre aqui trazendo essas notícias tão importantes do seu trabalho, que é um trabalho meritório em prol das pessoas mais vulneráveis do município e que precisa do apoio do poder público.
Verdade.
Salve, salve. Que Deus te abençoe, Zé, e você tenha pernas para continuar caminhando pelos bairros de Jundiaí. Muito bom dia.
Bom dia, Afonso, quero agradecer você, né? Você é o baluarte aí da voz, é uma pessoa que realmente, não só o Zé Dias que fala, né? Mas com certeza milhares de pessoas quando você passa na rua. Ô, Zé Dias, lembra de mim, fala de mim pro Afonso, Afonso. Eu quero receber um bom dia do Afonso, uma música do Afonso. Olha, Afonso, eu fico tão feliz quando eu vou nesses bairros e eles tocam nesse assunto. Para mim, olha, é grandemente uma satisfação por sua parte, para sua humildade, a sua simplicidade e tudo aquilo que você sabe, muitas vezes passa assim até meio, né, despercebido, porque você não é uma pessoa de chegar, eu sou fulano de tal. Você é o cara, bicho, você tem a voz, é o dom de Deus. Continua, Afonso, nesse trabalho seu, que você é um cara iluminado por Deus. Tenho certeza. Bom dia para você, bom dia para sua família e bom dia a todos os seus ouvintes, Afonso.
Olá, Zé Dias, obrigado, viu? Felicidades a você e que Deus te cubra de bênçãos. Muito obrigado pela sua presença cá entre nós. E esta semana surgiu o projeto Sentinela, que amplia a segurança em Jundiaí com 15 novas torres de monitoramento inteligente. É a segurança uma das principais reivindicações da população de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil, e de diversos estados do mundo todo. E a instalação das 15 novas torres de segurança do projeto Sentinela já está em andamento. A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, amplia o sistema de vídeo monitoramento da Guarda Municipal e fortalece a segurança em áreas estratégicas do município. As torres contam com tecnologia de monitoramento 24 horas, câmeras de alta resolução, sistema de reconhecimento facial, o IT Light e um botão de emergência que aciona a guarda municipal. Além disso, alto-falantes integrados permitirão a emissão de alertas e orientações em situações de risco ou irregularidades, ampliando a sensação de segurança e reforçando a presença da Guarda Municipal de Jundiaí. As torres fazem parte do projeto Sentinela e complementam o policiamento realizado pela Guarda Municipal. Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a iniciativa representa o compromisso da administração em investir em tecnologia de ponta para tornar Jundiaí uma cidade ainda mais segura. Melhorar a segurança é um compromisso do nosso plano de governo. Os equipamentos vão oferecer uma sensação maior de tranquilidade para a população e inibirão ações criminosas, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli. E atenção, os novos equipamentos serão instalados no centro, na Ponte São João, Anhangabaú, Avenida 9 de Julho, Vila Arens, Vila Hortolândia, Vila Virgínia, Jardim Novo Horizonte, Retiro, Parque Eloy Chaves, Vila Rio Branco, Jardim Tamoio, Vila Progresso, Agapiama, Vianello e Santa Gertrudes. A empresa responsável tem o prazo de até 60 dias, contado da assinatura do contrato, para concluir a implantação. Bela providência, prefeito Gustavo Martinelli. É o que o povo mais pede neste momento, é segurança, porque a insegurança está ganhando de todos os outros itens, tá bom? E a segurança é um dos assuntos principais para a tranquilidade da população de Jundiaí, da nossa região, das crianças, donas de casa e de todos nós. Salve, salve a segurança pública de Jundiaí. Isso assim se expande e dá mais gabarito para a nossa Guarda Municipal de Jundiaí. Professora Valdez de Melo, grande escritora, poetisa e pertencente à Academia Jundiaense de Letras, Academia Jundiaense de Letras Jurídicas, está presente conosco para a sua crônica do dia. Vamos lá, professora, por favor.
Trabalhadores do Brasil, a voz do povo, infelizmente, há muito deixou de ser a voz de Deus. Os trabalhadores do Brasil, indignados, tentam se rebelar contra as injustiças sociais, porém, impotentes, acabam por silenciar. Silenciar por quê? Alguém, porventura, ouve o clamor da população? Os eleitos pelo povo, após tomar assento na maciez do cargo, aprendem a deambular em viés, ou seja, desviar o assunto, abafar o caso, mudar de calçada, ignorar o cidadão que o presenteou com o voto. Então, o silêncio se acomoda na boca amordaçada da população, que resignada abraça a certeza de que nada será solucionado. Aposentados e idosos humilhados e ridicularizados, educação em estado de consternação, e a justiça, pobre anciã, literalmente cega, jaz enterrada na vala escura do terceiro poder. O povo, então, impelido a remoer vagarosamente as angústias e sorver o amargor do abandono moral e físico, emudece. Imperativo é que a população descubra o valor do único tesouro que ainda lhe resta, o voto. Só o voto permanece nas mãos do povo e tudo há que ser decidido na hora da escolha da grande seleção brasileira, a equipe que irá governar o país. A guerra pelo direito adquirido, pela integridade social e pela dignidade se vence na boca da urna, que esfomeada engole o futuro da nação, do Estado e do município. Porém, para vencer esta batalha, imprescindível não converter o voto em objeto de escambo e motivo de imoralidade. Escolher as excelências que representarão verdadeiramente a vontade do povo, para que o conhecido refrão deixe de ser entoado. Vamos formar uma CPI, que significa Convenção de Propinas Ilegais. O fato é que corruptos menosprezam a capacidade do trabalhador, cujo mensalão é o salário mínimo. Depreciam o patriotismo, desprezam nossos símbolos, desbotam nosso verde e amarelo, afrontam nossa bandeira, escarnecem de nossos direitos, achincalham nossas leis e banalizam o crime. Protegem a formação de quadrilhas, destroem a infância brasileira, matam de fome os menos favorecidos, emporcalham a nação com excrementos fétidos da falta de vergonha e de moral. Enfim, deixam apodrecer os princípios e os valores do povo brasileiro. E a Feira da Corrupção, toda de verde e amarelo enfeitada, continua a oferecer inúmeros presentes de grego. Pastelão vale refeição, vale gás, cesta básica, vale leite, pastelão Bolsa Família, pastelão pé de meia para dominar a juventude. Tudo adquirido com dinheiro dos próprios mimoseados. Quem sabe, quando a eleição estiver de malas prontas para decolar, será lançado entre rojões, palanques e santinhos o novo e surpreendente e doce pastelão Mela Mela, recheado com marmelada para adoçar a boca do cidadão que, enquanto se lambuza, fica calado. E tudo fica como dantes no quartel de Abrantes. Pensem nisso, Valderez de Mello.
Muito obrigado, professora Valderez de Mello. Doutora Valderez de Mello, que também é advogada, é professora e é escritora. Felicidades à senhora. Obrigado. Túnel da Avenida Prefeito Luiz da Torre é liberado e volta a receber o tráfego no sentido centro-bairro. Esteve fechado por 2 meses. A Prefeitura de Jundiaí liberou no tráfego de veículos no túnel da Avenida Prefeito Luiz da Torre, sob a rodovia João Cerezer, na altura do Jardim Sorocabana, no sentido centro-bairro. A liberação ocorre após a conclusão da etapa de reforço estrutural necessária para o avanço das obras de prolongamento da Avenida Antônio Frederico Zanã, uma obra das mais importantes que temos em Jundiaí para amenizar o sofrimento daqueles que necessitam aí chegar no centro da cidade, em outros lugares, aí tem que usar aquele trecho. A interdição parcial, iniciada em 1º de junho, foi fundamental para garantir a execução segura dos serviços e preparar a estrutura existente para a futura construção do novo túnel. Durante todo o período, os trabalhos foram coordenados pelas equipes da Secretaria de Mobilidade e Transportes e da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Com a conclusão dessa etapa, motoristas voltam a utilizar normalmente o acesso, enquanto as obras seguem conforme o planejamento estabelecido. Legal. E a linha do transporte coletivo 719, Terminal Central, Vetor Oeste, que teve seu itinerário alterado durante as obras, retorna ao itinerário tradicional, atendendo a Avenida Marginal Norte, da rodovia Anhanguera, Avenida Armando Giassetti, no Jardim Sorocabana. Legal? E é o prolongamento da Frederico Zanã. Gostaria que fosse até Itupeva, para facilitar a vida dos moradores de diversos bairros de Jundiaí e de Itupeva também. Legal? Senhoras e senhores, professor Oswaldo José Fernandes foi secretário da Educação, um moço que lida com pesquisa, com política, e vamos falar um pouquinho dos prazos da ordem das eleições de 4 de outubro. Legal? Ah, alô, alô, professor Oswaldo. Acompanhe esta importante entrevista com o professor Oswaldo José Fernandes. E vamos lá, meus amigos. É a Rádio Cidade Jundiaí, uma gigante informando o tempo todo. entrevistando diversas personalidades do mundo musical, cultural, artístico, político, econômico, enfim, de todos os segmentos da nossa sociedade. E para nossa alegria, quem está frente a frente conosco, para uma importante entrevista, é o professor Oswaldo José Fernandes, que já foi secretário da Educação do município de Jundiaí e lida com pesquisas, assessorias e uma figura aí conhecida do grande público, pela seriedade e pelo trabalho que realiza com grande apreço. Professor Oswaldo, muito bom dia, um prazer muito grande revê-lo e cumprimentá-lo nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Afonso, ouvintes da cidade, um abraço, estou à sua disposição.
Professor Oswaldo, já vencemos a primeira etapa das eleições de 4 de outubro e, se necessário for para o Executivo, segundo turno em 25 de outubro. Professor Oswaldo, dia 5 de agosto termina o prazo para as convenções. Depois, no dia 15, do dia 5 até o dia 15, é o espaço para que os candidatos providenciem documentações e tal. E 16 de agosto começa realmente a campanha. Daí que tem essas perguntas que fazem, né? Pré-candidato é candidato? Responda tudo isso para o público ouvinte que gosta de ouvi-lo, professor. Fala, professor Oswaldo José Fernandes.
Aí, Afonso. É, eu brinco muito. Esse negócio de pré-campanha, essa farsa, né, Afonso? A campanha começou desde que Cabral instalou aqui no Brasil, né? Peraí. Então não tem esse negócio de pré-campanha e campanha. Qual a diferença? Você acha que eu faço uma reunião na sua casa com 20 pessoas e eu não posso falar, Afonso, vocês podem votar em mim? Eu estou fazendo o que lá? Olhando para carochinha? Não, estou pedindo voto, né?
Lógico.
Lógico, né? Se eu não posso pedir voto e falar o número, tudo bem. Mas eu estou fazendo o que lá, objetivamente? Pedindo voto. Então não tem esse negócio de pré-campanha e campanha. É que na campanha, propriamente dito, sim. Aí você tem o material de campanha oficial, que a gente chama, tem o número escrito no material, né? Porque a campanha oficial pressupõe que o sujeito tenha tido registro,
sim.
Ou se não conseguiu estar sob júdice, ele tentou recursar, ele pode fazer campanha sob júdice. E essa campanha oficial pressupõe um CNPJ. Tanto é verdade que você não pode imprimir material, pelo menos com número, antes do dia 16 de agosto. Porque para imprimi-lo, você tem que ter o CNPJ seu, que vai no material, e também o da gráfica, né? Isso é pré-requisito. Por isso que você não tem um material de campanha propriamente dito, com número e pedido de voto. Só por isso.
Tá. Professor Oswaldo, a gente anda por aí e um fala uma coisa, outro e tal, e vamos tirar dúvidas. O senhor, na sua as andanças por aí, acha, no seu conhecimento, que nós temos muitos candidatos, alguns falam que nós temos muitos candidatos a deputado federal, outros falam que alguém saiu para atrapalhar e não para se eleger, e deputado estadual e tal. Eu estava vendo em Sorocaba, estive lá na Faculdade de Medicina da PUC São Paulo, que é lá em Sorocaba a medicina, e conversando lá sobre política, os caras falam, em Sorocaba tem 12 candidatos a deputado federal, tem 9 candidatos a deputado estadual. Bom, Jundiaí tem menos, então. Qual é a opinião do conhecedor do assunto?
O problema é o seguinte, você sabe, essa história de votar só na cidade, candidato da cidade, não vive, não sobrevive, porque...
Não é a lei, né?
Não é a lei. O candidato estadual e federal...
É do estado.
A eleição é estadual, não é distrital. Se fosse distrital, ou distrital misto puro, aí sim você teria candidatos que poderiam ser só votados em eleitores do distrito. Então, fatalmente, você teria um deputado federal e estadual na grande Jundiaí. Isso sim. Como o voto não é distrital, o voto é do estado inteiro, você pode tê-los ou não. Vai depender de como
são os mais votados.
Então, o que acontece é o seguinte, o pessoal fala, por que que não saem dois candidatos só a federal e dois candidatos para estadual? Porque os partidos, para sobreviverem, precisam algumas coisas. Primeiro, passar pela cláusula de barreira, que é de 2,5% esse ano, e significa ter deputados em pelo menos 9 estados brasileiros, e ter uma bancada de no mínimo 13 deputados federais, senão não tem nem sala para liderança em Brasília, e perde direito ao fundo partidário e televisão, isso ao longo de 4 anos. Então, por que eles precisam ter candidatos? Por causa disso. Então, todo partido quer ter, no caso de São Paulo, 71 candidatos para federal e 95 para estadual, porque esse grupo de candidatos faz uma quantidade X de votos, que tem que ser no mínimo o chamado quociente eleitoral, que em São Paulo para estadual está na faixa aí de 300 e poucos mil, quase 400 mil votos, federal mais ainda. Então, para fazer um deputado federal, você precisa de mais de 400 mil votos.
O partido, né?
O partido. E para fazer um estadual, quase isso, pouco menos, 300 e poucos mil. Se não fizer essa votação no quociente eleitoral, não elege ninguém. Ah, eu tive 70 mil votos. Você não se elegeu porque o seu partido não fez quociente. Então, a história de temos muitos candidatos a deputado estadual e federal é por conta desses fatores: cláusula de barreira, fazer bancada, sem bancada não tem grana, porque fundo partidário, nós temos dois fundos federais para os políticos. O fundo partidário, que é aquele que é de acordo com o número de candidatos eleitos para deputado federal. Se você tem 100 deputados federal no partido, você tem 1 bi de fundo partidário. Se você tem 13, você tem 100 milhões. Essa é a diferença. Por isso que as pessoas querem fazer, quanto mais deputado, grana para o fundo partidário. Agora, nesse momento, o que está em uso é o fundo eleitoral. Esse é de 5 bilhões. Também repartido de acordo com o número de deputados federais eleitos lá em 22. Não é porque se entraram 10 candidatos num partido ou saíram, isso não conta. O que conta é o número de eleitos em 22. E esse dinheiro que vai usar na campanha agora é em função desse quantitativo. Então, se o cara tem partido aí com 90 candidatos, tem 1 bi de receita por fundo eleitoral. E é proporcional ao número de candidatos de cada bancada. Por isso que a briga, todo mundo quer ter candidato a deputado estadual, deputado federal, para pegar essa grana em Brasília. E o que conta para essa grana é federal, estadual não conta nada.
E professor, revivendo um pouquinho, um instante, para que todos nós entendamos bem, a votação é do partido que surge o coeficiente para eleger cada deputado federal, cada deputado estadual. Um exemplo bem notório, e todo mundo se lembra, é do Enéas. Aquele prona do Enéas, ele fazia 2 milhões de votos, mas tinha gente ali que com 500 votos seria eleito. É a sobra dos votos do partido, sim, da agremiação, não é isso?
Hoje mudou um pouco, porque naquele tempo, o Enéas, ele fez ele mais 4. O último teve 536 votos, um médico de Americana.
Americana.
Tá certo?
Certo.
Bom, só que hoje, o que diz a lei? Mesmo que tenha, o cara fez lá 1 milhão de votos, se ninguém fizer 20% disso,
não elege
ninguém. Então, você elege vários, tem voto para eleger muitos, 4 ou 5. Só que tem um pré-requisito aí. Você tem que ter um percentual do quociente eleitoral. Então, se o quociente é 400 mil votos, só entra quem tem de 80 mil para cima. Mesmo que sobre voto na legenda, não elege mais ninguém. Aquele tempo, não. Elegia com um voto, o cara estava eleito deputado federal. Isso mudou.
Mudou, então é bom explicar, porque tinha muita gente que estava na caminhada do tal de Pablo Marçal, que ia ser eleito com milhões de votos. Né? É. Não disse que era candidato a senador, não será, né? O Tribunal Superior Eleitoral não aprovou.
Não é questão legal, não.
É. Bom, mas por aí. E a campanha eleitoral, professor? O cidadão pode gastar quanto quer? Eu estava vendo uma reportagem no Estadão. 83% dos deputados federais, que são 513, a bancada nacional, são candidatos à reeleição. E estava explicando, eles têm verba da representação, verba de não sei o quê, verba de emenda, não sei o quê e tal, isso aquilo. E sobra 17% para os demais candidatos, se um ou outro não for bem. É um negócio difícil, né? Porque eles têm preferência, têm, que nem reeleição. O governador e o presidente que está lá têm vantagem, não tem?
Com certeza. Detentores de mandatos, tanto no parlamento como no executivo, eles estão sempre em vantagens, né? Porque eles são candidatos chamados benesses, né? Aí o dinheiro roda grosso para projetos interessantes. Né? Ficou 4 anos sem fazer nenhum projeto, agora faz um projeto, né? Então, na verdade, os deputados, como você disse, os 80% e poucos que são candidatos à reeleição, certamente vão pegar mais dinheiro do que aquele que entrou agora no partido para ser candidato. Natural isso até. Agora, há um limite, aspas, para o candidato gastar na campanha. Então, por exemplo, para deputado federal, aqui em São Paulo o limite deve estar na faixa, vou chutar aqui um número, 3 milhões de reais para gastar na campanha. Então, em tese, ele não poderia gastar mais que isso. Bom, como é que ele... Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Vamos falar a verdade aqui. Então, o que acontece? Se o partido dificilmente vai repassar, o partido não vai repassar nem para os deputados atuais esse valor. Eles vão, certamente, passam menos. Dificilmente passam o chamado teto, né? Mas alguns parlamentares, ou alguns candidatos, mesmo que não sejam parlamentares, mas que sejam puxadores de votos, pelo menos teoricamente puxadores de votos, vão receber mais grana, porque o cara pensa, se você faz 1 milhão, você me leva junto. Porque essa história que estão falando aí, que não tem mais puxador de voto, que ele não puxa, puxa sim, não é verdade. Continua puxando. O problema é esse 20% sobre o quociente, que dificulta eleger cara com pouco voto. Não elege mais. Mas você, quando faz 1 milhão de votos, você precisa de 300 mil para você se eleger sozinho, praticamente. E os outros 700 mil, você puxa 4 com você. Continua puxando, tá? Continua puxando. O detalhe é, o cara tem que ter 20% do quociente eleitoral. Então, a grana para a campanha, tanto para estadual como para federal, os partidos vão dividir de acordo com a conveniência. Então o cara faz pesquisa por aí, o país inteiro. Então os presidentes dos partidos sabem, lá no Ceará, na Bahia, em Sergipe, quais são os possíveis vencedores das eleições proporcionais. O que, que eles fazem? Botam o dinheiro neles, para garantir a eleição desses caras. Isso vale para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e assim por diante. Não muda muito. Então, mas, em geral, quem tem mandato está ligado, muito mais ligado ao presidente do partido do que quem não tem mandato. Essa relação certamente trará algum benefício para esse que já é deputado federal. E vai ter mais grana, com certeza.
Muito bem. Professor, um outro tema aí que falam por aí, e na minha opinião pessoal, também acho que é uma verdadeira, a juventude completamente desinteressada na política. Parece que o senhor já respondeu essa indagação em pergunta anterior, e eu não me lembro bem o que o senhor falou, parece que não é verdade. O que o senhor acha, estudantes e juventude, que somos a maioria os jovens, né? E não estamos mais interessados na política. O senhor vê que foi uma mudança brutal dos nomes que representam os estados, as regiões por aí, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, né? Esses dias estava aí uma pergunta para que o povo de São Paulo respondesse o nome de um dos 3 senadores. A juventude foram nas portas das escolas, Rio Branco, lá em São Paulo, famosa escola, lá que o senhor conhece, em Higienópolis. Ninguém respondeu.
Pois nem eu respondo. Mas você viu o papel desses caras, né? Então é o seguinte, é difícil mesmo. Bom, primeiro que o Major Olímpio morreu, entrou o sucessor, que ninguém sabe nem se ele vai a Brasília, né?
É.
O outro é o astronauta, né?
E outro chama, é Marília, Gabrilli.
Que foi agora, mas é federal, não é mais senadora. Já
é,
tem
senadora, outro,
é um outro senador que tem lá, que eu não sei quem é. Bom, de qualquer forma, ninguém sabe mesmo. Até aí não tem nada. É, e pela eficácia, com relação à juventude, nós vamos ter bastante candidatos jovens, todos os partidos terão, obviamente. Mas é que o papel do partido político, seja ele qual for, é militar. Isso quer dizer o quê? Ir para as bases, na sua cidade, os bairros. Filiar jovens, formar politicamente. Esse é o papel de qualquer partido. Nós não fazemos isso enquanto dirigentes partidários. Ficamos encastelados. Nós não vamos para a base. Então você não forma gente. Se você não forma pessoas nos municípios, como você diz sempre, o seu amigo Montoro dizia, onde é que nós moramos? No município. É aqui que sai a base. A formação política é no município, não é nem no estado nem na União. Eu, como municipalista ou morador do município, vou servir ao meu município, ao meu estado e à minha unidade federada, se eu for chamado para militância. Os partidos fazem isso? Não, nenhum partido faz. Fizeram até um certo tempo atrás, acabou isso. E tanto é verdade que eu e você falamos aqui há 10 anos que as lideranças acabaram.
Acabaram.
Não tem mais liderança, nem no país, nem no estado e nem nos municípios. É um outro gato pingado. São Paulo tem 2 candidatos a governador, incluindo o governador. Presidente da República tem 2 ou 3 candidatos. Não temos mais liderança. Isso acabou. E algumas estão no apagar das luzes, né? Finalizando o seu período de militância, de disputa eleitoral. Então, o país, esse não é um problema só brasileiro, viu? É meio mundial.
É mundial.
É. Aqui nós falamos que estamos no Brasil, vamos falar do Brasil. Está na Hungria, fala da Hungria. Então, é isso. E isso é papel dos partidos políticos. Ir para a porta da fábrica, para a porta das escolas, trabalhar com a juventude, falar com eles. E eles querem vir, sim. Eu estou dando um curso de formação política agora, convido quem quiser se inscrever, só vir aqui conversar com a gente. As pessoas adoram o curso de formação política. Estou dando 4 blocos, são 20 horas aula. Formação política. Eu falo de tudo, sobre a política mundial, nacional, a questão municipal, tudo. A abordagem é completa, é aberta. E as pessoas adoram, querem participar. Agora, isso é militância. É papel do partido, não é meu papel, do professor Oswaldo. É papel do partido a que eu pertenço ou ao partido que você pertence. A gente faz isso? Não, não faz. É que você quer. Liderança como? Liderança não nasce assim, no galho de uma árvore, cai líder. Não é assim. As pessoas têm que estar preparadas, elas têm que ser estimuladas a isso. Por isso que não é coisa fácil de fazer, não. É muito difícil. Agora, com um pouco de estímulo, e a famosa frase do Platão, né? Nada contra aqueles que não gostam de política, porque serão governados pelos que gostam. Não é isso?
É verdade.
Então precisa botar a gente mais nessa linha, né?
Eu me lembro, o senhor falando essa do Platão, os livros, a minha cidade de Natal, de Itapetininga, era tempo de reunir o pessoal, dar uma botina do pé direito durante a campanha, e se o cidadão fosse eleito, podia ir buscar a botina do pé esquerdo. Era do Julinho Prestes, que foi eleito presidente da República, não tomou posse, que o Getúlio deu o golpe. Não é? Puxa vida, Júlio Prestes, que era amigo do Washington Luiz. Mas, na atualidade, então, professor, no dia 16 de agosto agora, começa realmente a campanha eleitoral. Aí nós vamos falar para avaliar, gostaria que o senhor avaliasse também conosco as possibilidades de se a campanha existe, porque eu estou vendo que muita gente não está fazendo campanha até agora.
Bom, nós falamos aqui agora há pouco que estamos numa fase de pré-campanha. Vamos lembrar que a convenção, ao escolher um candidato, ele continua pré. Ele só é candidato após o registro. Até dia 15 de agosto não tem candidato, hein? Só tem pré, mesmo passado por convenção. O que o torna candidato é o CPF. A CPF não, CNPJ. Sem o CNPJ ele não é candidato a nada. E a convenção escolhe os nomes em função do, teoricamente, do percentual de voto de cada um, dos filiados, etc, etc, etc. Mas candidato para valer só a partir do dia 15.
Legal. Alguma outra coisa importante que nós podemos falar aqui, professor, sobre as eleições, ou esse é o andamento das coisas e nós estamos andando lado a lado?
Vamos acompanhar o processo, como você disse, daqui para frente, né?
Sim.
Mas é o seguinte, o que eu quero falar para o eleitor, para nós mesmos, que nós somos eleitores, é que o voto tem consequência. Não adianta pensar que eu posso votar em qualquer cacareco que vai resolver o problema. Não vai. Mesmo escolhendo bem, é difícil resolver. Mas, sempre lembrando, o voto tem consequência. Se você votar errado, você pode reclamar, chorar depois, mas não vai resolver. Então, na hora da escolha, pense bem.
Professor Oswaldo José Fernandes, um moço que conhece a coisa, pesquisa, assessoria política, enfim, a política em sua totalidade. Muito obrigado por sua participação e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom dia.
Bom dia, Afonso, aos seus ouvintes, eu que agradeço. Um abraço.
Oi, professor. Obrigado por esses esclarecimentos e voltaremos a assuntos das eleições logo, logo, que outros prazos forem convenientes para a população de Jundiaí e também para o conhecimento dos senhores candidatos, tá bom? Enquanto isso, a Feira de Profissões Itinerante abriu o mês de juventude em novo local. Ontem, meus amigos, dia 1º, a prefeitura que abriu a Feira de Profissões Itinerante, abrindo também a programação do mês da juventude 2026, e teve um novo local de realização, devido à grande procura pelo evento, para oferecer mais conforto, acessibilidade e estrutura dos participantes. A programação de ontem foi realizada na paróquia Santo Antônio. Paróquia Santo Antônio, que ofereceu uma oportunidade melhor para a realização dessa feira, tá? Lá na Avenida José Mesalira, 5247, em Ivoturucaia. Com a alteração, a organização garantiu melhores condições para receber os jovens, suas famílias e todos os visitantes que desejaram conhecer oportunidades de formação, qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. O evento aconteceu desde as 9 horas até as 3 da tarde e reuniu universidades, escolas, técnicas, instituições de ensino, cursos profissionalizantes, empresas e parceiros, oferecendo também informações sobre carreiras, cursos, oficinas e oportunidades para quem planeja o futuro profissional. Parabéns a todos aqueles que participaram desse itinerante assunto no mês da juventude. Programação organizada pelo Conselho Municipal da Juventude, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, que contou ao longo desta feira e ao longo de agosto, que vai estar iniciando, com dezenas de atividades gratuitas voltadas à formação, empregabilidade, saúde, cultura, esporte e participação cidadã. Tá? Primeiro mês da juventude de Jundiaí. Parabéns a todos. Felicidades. Meus amigos, senhoras e senhores, já diviso aí a chegada do meu querido companheiro Admilson de Oliveira, que vai apresentar Domingo em Debate, programa do trabalhador brasileiro. Atenção, senhoras e senhores. Muito obrigado pela participação conosco aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um até breve, se Deus quiser, e tenham todos um bom dia.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
O trabalhador em destaque a partir de agora na cidade. Está começando o Domingo Debate. Uma ampla discussão dos direitos do trabalhador e de assuntos do momento na área sindical, na economia e na política. Temas que fazem parte do seu dia a dia. Está começando Domingo Debate.
Alô, Jundiaí, muito bom dia. Nós estamos iniciando aqui pela Rádio Cidade o nosso Domingo Debate de hoje. 2 Agosto 2026, inverno brasileiro na cidade. No programa de hoje, vamos abordar aqui uma série de assuntos que com certeza mexe com o seu dia a dia. O José Roberto Pereira volta no próximo domingão, logo às 5 horas da manhã, com o sertanejão da cidade. Na sequência tem sempre ele, Afonso Pereira, e o programa Bairros da Cidade. Hoje, dia 2 de agosto, domingão, Dia Nacional da Natação. Lembra aí a primeira medalha olímpica do Brasil no esporte, conquistada por Tetsuo Okamoto em 1952 e o ouro mundial de Ricardo Prado em 1982. Dia da Cultura Nordestina homenageia o nascimento e o legado de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que faleceu nesta data em 1989. Nossa Senhora dos Anjos, celebração franciscana ligada ao perdão da Porciúncula e devoção de São Francisco de Assis. Tá aí, essas são as comemorações realizadas neste domingão. Nosso domingo debate de hoje está começando e a gente já começa falando aí sobre uma situação assim que chama bem a atenção da gente nos dias de hoje, né? A gente tem visto aí os bancos fechando suas portas, né? E as pessoas têm que fazer as coisas aí através do celular, né? Do computador, porque o banco não quer mais atender os seus clientes. Tanto é verdade que eu vou contar aqui. Eu fui no banco esses dias, precisando falar com a gerente não estava, colocaram eu no telefone com a gerente, sei lá de onde, e interesse do banco, por sinal. Ela me prometeu retornar para mim, passar um orçamento de um seguro lá que eu queria fazer, e até hoje, já faz mais de uma semana, até hoje ela não passou nem o orçamento, nem nada. Imagina o banco, né? Se o banco souber disso, ela tá na rua. É assim que tá funcionando aí os bancos a partir de agora. Então a gente que precisa do banco precisa exigir que tenha agências e pessoas para nos atender, porque é importante você ser atendido, é cara a cara, é olho no olho, tá? Porque senão não funciona. Você fica nas redes, você fica nos algoritmos aí, nos apps dos bancos fazendo negócio, e a gente que às vezes não conhece muito aí da tecnologia pode fazer coisas lá que acaba trazendo prejuízo. E depois que você tomou prejuízo, foi você que fez, azar o seu, diz aí o banco pra gente. Aliás, os bancos nem estão contratando mais bancários, agora eles estão contratando profissionais de TI. Acompanhe. Para conversar com a gente, a nossa convidada é Fé Juncal, ela é diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região.
Ô Fé, o nosso assunto é o seguinte, a gente tem percebido, né, que a cada dia que passa, fecha uma agência bancária aqui na cidade. A gente vai vendo também a dificuldade das pessoas com mais idade, principalmente aqueles que não têm habilidade nenhuma com o serviço eletrônico, né, com o smartphone, com o computador. Como é que faz essas pessoas?
Edmilson, quando falamos, né, de tecnologia bancária, a gente tem uma realidade que está acontecendo não só aqui em Jundiaí, como em todo o território nacional, que é o fechamento das agências bancárias, né? Muitas pessoas pensam que, se trata apenas de uma mudança tecnológica, mas na verdade nós estamos falando de pessoas. Né? E é esse ponto que a Associação dos Aposentados vem discutindo, porque nós estamos falando de direito, de acesso ao serviço bancário, até do posto de trabalho, né? do bancário, da economia das nossas cidades. O Brasil envelhece, todos estamos falando isso hoje, né? E Jundiaí não seria diferente. Né? Cresce a cada ano e uma parcela significativa dessas pessoas com mais de 60 anos vive sozinho. E para essas pessoas, a agência bancária não é apenas um lugar de lá sacar o dinheiro, fazer o pagamento de um boleto ou pegar alguma outra informação. É um espaço também de orientação, de segurança, de atendimento humano. A tecnologia, ela deve ampliar os direitos, mas nunca substituí-los. E o atendimento digital precisa ser uma opção. E hoje é uma obrigação. Além disso, cada agência fechada representa menos postos de trabalho, menos circulação de pessoas no comércio, menos movimentação nos bairros, né? Maior concentração de serviços em poucas unidades, o que sufoca quem trabalha e quem vai buscar o serviço.
E posso ser sincero com você, pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha, que a gente percebe, eu tenho a impressão que as lotéricas, as casas lotéricas também estão com os dias contados, porque o jogo agora já pode ser eletrônico. Então o cidadão, né, e essas pessoas que gostam de jogar, as pessoas mais velhas, com mais idade, vai lá ainda pagar a conta de água, a conta de luz, vai lá, faz sua fezinha, mas é muito pouco, não tem tanta gente assim. A grande maioria acaba fazendo aí via online os seus jogos, e eu tenho a impressão que as casas lotéricas também, em breve, nós teremos aí uma triste notícia.
É um sinal que realmente isso está acontecendo, né? Você vê que algumas casas lotéricas, ou elas estão encerrando a sua atividade, não estão indo para outro local, então é um alerta mesmo, né? Você vê que diminui o serviço, quando uma agência fecha, o que eu já disse, diminui a circulação diária de pessoas, né? Menos consumidores, o comércio afeta, pequenos comerciantes perdem a movimentação. Então a agência, ela funciona como um polo de circulação econômica, né? E elas levam as pessoas ao centro. Então existem municípios já que não têm agências bancárias aqui no estado de São Paulo. Já existem cidades que elas não têm esse agência bancária. E, é claro, está afetando também, como você observou bem, são as lotéricas, né, que estão cadastradas ainda para também fazer alguns serviços bancários.
Bom, e vocês pretendem fazer o quê?
Muita roda de conversa, muita discussão de política pública, parceria. Estamos assim junto com os sindicatos bancários, junto às forças políticas, para que nós possamos alterar essa condição hoje, né? Jundiaí já perdeu cerca de quase 34 agências nos últimos 10 anos. Enquanto os bancos registram lucros bilionários, né? Milhares de pessoas, principalmente idosos, aposentados, pensionistas, enfrentam filas maiores e precisam se deslocar, às vezes, distâncias maiores. É um exemplo, tinha um determinado banco que tinha uma agência na Vila Ramin, ela encerrou, todos foram migrados para uma agência lá na 9 de julho, e olha o deslocamento, né? Olha o deslocamento das pessoas que tinha conta naquela determinada agência, ela encerrou e ele tem que se deslocar um pouco mais longe. Então, assim, tudo traz um prejuízo, é claro, e os lucros aumentam para os bancos. Então tem que ter muita discussão, né? Tem que entender que o Estatuto do Idoso também, ele é um instrumento de defesa de direito, e ali ele garante o atendimento à pessoa 60 mais. Nós não estamos dizendo que nós somos contra a tecnologia, né? Mas ela representa uma redução de acesso a um serviço essencial, né? Em uma cidade como Jundiaí, com mais de 80 mil pessoas com 60 anos mais, a modernização precisa caminhar junto com a inclusão, né? O atendimento digital é bem-vindo, mas não pode substituir o atendimento humano, né? Tem que existir o direito de escolha. E hoje, você vai numa agência bancária, você é arremessado pro pátio dos caixas eletrônicos, você fica impedido de entrar na agência, porque todo serviço tem que ser feito no caixa eletrônico. Então, Oi, pois não.
Conversava com a Letícia Mariano, recentemente, aí numa entrevista que fizemos com ela, ela que é presidente do Sindicato dos Bancários, e ela estava dando uma informação para a gente aqui, que em 2016 nós tínhamos aqui aproximadamente 11 agências na rua Rangel Pestana, que era a rua dos bancos. Você sabe quanto tem hoje? 4.
4 agências.
Foi feito aí um recorte aí. Itaú, por exemplo, em 2016, tinha aproximadamente 15 agências na cidade. Você sabe quanto tem hoje? Não, 7. Em 2016, o Santander tinha aproximadamente 9 agências e hoje tem 2 agências só na cidade. Então, esse é o quadro aí dos bancos aqui na nossa cidade.
E um desrespeito, né, quando você pega um país, o mundo, né, está envelhecendo, eles não tomam esse cuidado. Acho que defender esse atendimento presencial é defender a dignidade, a cidadania, a inclusão. O progresso é verdadeiro, isso a gente sabe, mas a inovação, ela tem que caminhar lado a lado dos direitos e do respeito com as pessoas. Não podemos caminhar de forma não perder, não ter, sempre ter o que é o que o banco mais determina, né? Em detrimento de pessoas que utilizam esse serviço.
Alguma ação marcada aí para os próximos dias?
Nós tivemos recentemente numa atividade, né, que foi promovida a Caravana dos Bancários, onde a gente se disponibilizou, e agora no segundo semestre, né, a associação vai promover atividades na associação que remete a essa discussão. E vamos conversar também com o sindicato bancário para que nós possamos aí mudar um pouco esse cenário e, com base em dados oficiais, a gente possamos aí criar uma situação diferente, né? Vale reforçar uma ideia que durante as agências bancárias não é apenas um ponto de atendimento, né? Como eu já falei aqui, ele entrega a infraestrutura social, a economia da cidade. Uma agência fecha, pede a pessoa idosa, os trabalhadores bancários, o comércio local e a própria comunidade, né? Então é uma cidade atuante. Não é aquela que obriga todos a acompanhar a velocidade da tecnologia. É aquela que garante que ninguém fica para trás. E hoje, o sistema financeiro, ele está esquecendo disso. Então, maior que o número de clientes, e ele está deixando as pessoas para trás. E isso a gente não pode admitir. Então, nós vamos continuar aí nessa luta, nessa discussão, e trazer a pessoa idosa também para esse centro, porque é ele que utiliza, e sem contar o seguinte, as agências bancárias, elas pagam os benefícios, né? Elas ganham ganham o direito de disputam e ganham o direito de pagamento dos benefícios. Então eles têm obrigação de ter agências bancárias e fazer esse atendimento. Aí eu lanço uma ideia, o Admilson, defendendo esse modelo equilibrado, né, investimento em tecnologia, mas também tem a manutenção do atendimento presencial, e a gente, é claro, que é necessário programas de educação financeira, inclusão digital, sem retirar o direito de escolha, isso devia ser papel do sistema financeiro também, né? Amplia programas de educação financeira, faça inclusão digital, mas não retira o direito e deixa a escolha para o cidadão. Isso também seria um papel de responsabilidade social de todo o sistema financeiro.
Essa Fé Juncal, ela é diretora
da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate, o programa do Trabalhador na Cidade. A percepção de que metade do salário é consumido apenas com alimentação deixou de ser impressão e passou a refletir a realidade de muitos brasileiros. Principal indicador da inflação no Brasil, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, acumulou alta de 3,82% nos preços de alimentos e bebidas nos últimos 12 meses, que também foi sentido aí no custo da cesta básica. O valor médio do conjunto aumentou aí 8,69% nas 27 capitais brasileiras em junho, na comparação com o mesmo período do ano anterior, chegando aí a R$ 779,95. Segundo dados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Na prática, isso significa que a cesta básica consome, em média, 52,02% do salário mínimo líquido. Para adquiri-la, um trabalhador precisa dedicar 105 horas e 51 minutos de trabalho por mês, considerando uma jornada de 8 horas diárias em escala 5x2. Com base nesses dados, CONAB e DIESE estimam que o salário mínimo necessário para garantir a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 8.110,92, cerca de 5 vezes o piso nacional atual, R$ 1.621.
O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira a distribuição de R$ 13 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2025. Os recursos serão divididos entre 138 milhões de trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro do ano passado. Os créditos serão feitos automaticamente pela Caixa Econômica Federal até 31 de agosto. Ao defender a proposta aprovada pelo Conselho Curador, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que a distribuição representa um valor expressivo e afirmou que é necessário preservar o equilíbrio financeiro do fundo.
Essa lógica de pensar o equilíbrio e debruçar, olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia, que, aliás, eu digo que nós temos 2 grandes fundos que precisamos trabalhar para preservar. Um deles é o FATIM e o Fundo de Garantia. Ele é muito determinante nas tarefas que nós temos, né, desenvolvimento, de investimento em infraestrutura, nesse sonho da casa própria.
Com a distribuição, a rentabilidade das contas do FGTS em 2025 chegará a 6,9% acima da inflação oficial do período. O valor que cada trabalhador vai receber depende do saldo existente na conta em 31 de dezembro do ano passado e pode ser consultado através do aplicativo do FGTS.
Esse é o repórter Yuri Hudson com informações aqui no nosso Domingo Debate. O governo federal vai prorrogar até o dia 31 de agosto o prazo para adesão ao novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas que termina em 3 de agosto. O anúncio foi feito durante a semana pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, depois de uma reunião com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Segundo Durigan, a decisão permitirá que pessoas ainda em processo de renegociação resolvam pendências bancárias e depois possam se enquadrar nas condições dos programas de financiamento para a troca de carros e motos. A prorrogação será formalizada por um ato assinado pelo ministro e levará o programa até o fim da vigência da medida provisória que institui a nova rodada do Desenrola. Durigan disse aí que não haverá mudanças nas regras, ampliação das condições ou novas restrições aos participantes. De acordo com o ministro, a extensão não exigirá novos aportes ao Fundo de Garantia de Operações, nem recursos adicionais do Tesouro Nacional. Para participar do nosso programa agora, nosso convidado, doutor Vladimir Polizio Júnior, advogado especialista em direito constitucional. Doutor Vladimir Polizio, bom dia.
Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvinte cidade. Edmilson, você sabe qual que é o teto da magistratura aqui de São Paulo? Da magistratura brasileira? Eu sei que você sabe.
Bom, o doutor fez uma pergunta para mim. Eu vou repassar para você, ouvinte cidade. Você sabe qual é o teto? Quanto ganha?